Quem não planta ação, não colhe resultados. Eu imagino que você sabe que o Silvio Santos, antes de ser o empresário que ele era ambulante ou camelô, como você prefere chamar. Agora, será que você sabe qual é a grande diferença dele versus grande parte das pessoas? Isso que ele apresentou, todas as pessoas bem-sucedidas apresentam. E elas são exatamente poucas, porque são poucas pessoas que têm exatamente o que nós iremos discutir no capítulo de hoje.
Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque o seu futuro começa hoje.
Fala pessoal, André da Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje então falaremos sobre Silvio Santos, mas não é um capítulo sobre ele, ele é apenas uma introdução, algo que a gente pode usar de referência, mas eu vou trazer outros nomes para você perceber que isso é exatamente um padrão que se repete nas pessoas bem-sucedidas. Eu falei de Silvio Santos primeiro porque ele é uma história conhecida, que era sim um ambulante, ele vendia capas de plástico para título de eleitor na rua. Imagine só sair desse tipo de situação para um dos maiores bilionários do Brasil. Sabe qual foi a grande diferença dele versus grande parte das pessoas? Tem alguma coisa aí, você não acha que tem? Algumas pessoas vão dizer que é sorte, mas o ponto de virada de uma pessoa assim acontece em um momento muito específico, e eu já vou te contar qual é esse momento para que você consiga implementar exatamente isso no seu dia a dia, mas esse momento aconteceu nas mais diversas personalidades de sucesso que também não nasceram com grandes talentos aparentes ou vindo então de famílias ricas, desde Anitta até Geraldo Rufino, Michael Phelps, Samuel Klein das Casas Bahia, enfim, uma série de nomes, e todas essas pessoas têm uma coisa em comum. E essa coisa é que nenhuma dessas pessoas, nenhuma, zero, simplesmente permitiu que aquela situação inicial desfavorável atrapalhasse no seu dia a dia, nas decisões, naquilo que elas realmente queriam fazer. Elas estavam sem dinheiro, sem nada que parecia realmente favorecer, cheio de críticas, cheio de julgamento alheio, algo que talvez você reconheça em você no seu dia a dia. Afinal, todas as pessoas recebem exatamente esse tipo de estímulo do ambiente externo, porém, essas pessoas simplesmente agiram, implementaram ação massiva. Enquanto isso, a maior parte das pessoas fica paralisada, se auto-justificando, não fazendo absolutamente nada. Afinal, existem desculpas. Poxa, eu sou pobre, eu vim de baixo, eu não tenho talento. Elas dizem isso para os outros, dizem para os amigos, dizem inclusive, querendo elas ou não, para elas mesmas. E elas ouviram isso tanto, de tanto que ela falou isso, que basicamente isso se torna uma verdade incontestável para o cérebro delas, que faz com que simplesmente ela pare tudo. Na primeira situação, na primeira crítica, na primeira dificuldade, ela criou um padrão de justificativa. Ótimo, eu achei a justificativa que eu precisava para parar, para interromper. Nossa, eu não tenho dinheiro, então eu vou parar. Cara, as pessoas estão me criticando, então eu vou parar. Cara, eu estou com preguiça, então eu vou parar. Quer ver? Eu vou te dar aqui um exemplo para ficar extremamente claro. E eu queria que você não só ouvisse, mas que você sentisse na pele exatamente como se você fosse essa pessoa que eu vou te contar. E pense então quais teriam sido as suas decisões na pele dessa pessoa. Então vamos lá, para fins práticos, vamos supor aqui que você é um menino. Seja você uma menina ou um menino, mas aqui é um exercício de imaginação, então vamos deixar um pouco mais prático. Você é então um menino que tem um sonho de ser cantor. Você gosta de cantar, você se apaixona por aquele momento, o tempo simplesmente não passa. Os seus pais veem isso e eles te incentivam. Olha só que sorte, você tem pais que incentivam a sua carreira como cantor. Eles dizem que você tem uma grande chance de viver da música. E essa é uma história real, porém a parte boa acaba aqui. Na escola, esse menino sofre bullying todo santo dia, porque basicamente ele é ruivo e também ele usa óculos fundo de garrafa, eles têm problemas auditivos. Além disso, esse menino também tinha uma marca de nascença perto do olho e claramente os seus amigos também não perdoavam. Os seus pais, vendo isso, marcaram então uma cirurgia para remover essa marca. Agora, os médicos, sabe o que fizeram? Eles esqueceram de aplicar anestesia na hora. Isso traumatizou esse menino a ponto de ele começar a gaguejar, ou seja, mais um motivo para ele sofrer bullying na escola. O pai dele, vendo toda essa situação e percebendo que a coisa estava saindo do controle, para tentar amenizar, sabe o que ele fez? Ele deu um violão para o menino, afinal, ele gosta de cantar, talvez com o violão ele tenha ali um entretenimento. E o que o menino fez foi começar a praticar. Ele cantava, tocava violão e aos poucos, olha só que coisa incrível, ele foi parando de gaguejar. E o tempo foi passando até que, anos mais tarde, ele decidiu então viver do sonho dele. Ele decidiu mudar sozinho para uma grande cidade para dar início à carreira de cantor. E ele começou então a tocar em bares, perto de onde tinham jovens, para realmente conseguir ter comida. Ele trabalhava em troca de comida. Porém, isso não era suficiente para que ele conseguisse ter o básico para se sustentar, para ter um lugar para conseguir dormir. Ele ganhava pouco e ele não tinha contrato de show. Não demorou até que ele começasse a dormir na rua. E uma vez ou outra, ele também dormia no metrô, afinal, era um lugar um pouco mais quente. O sofá da casa de alguns amigos também começou a se tornar uma opção de moradia. Agora, olha isso e pense em você mesmo. Será que isso vale mesmo a pena? Será que nesse tipo de situação, você voltaria para a casa dos seus pais? Afinal, lá você tem teto, você tem comida, garantia de comida. E você simplesmente largaria esse seu sonho? Deixa talvez para depois ou simplesmente abandone de uma vez por todas esse sonho. Grande parte das pessoas, numa situação tão complexa como essa, em que você não tem aonde dormir, você não tem o que comer, você depende de favores de outras pessoas, simplesmente desistir parece a solução mais óbvia, talvez a mais fácil, mas não foi o que esse cara fez. Em 2011, ele postou esta seguinte frase no Twitter: "Me dê alguns anos, eu tenho planos grandiosos." E será que você sabe como ele está hoje? I found a love for me. Pois é, se você não o conhece, esse é Ed Sheeran, um dos grandes nomes da música mundial da atualidade. Nível de fama, fortuna, admiração, reconhecimento, prêmios em patamares que raríssimas pessoas atingiram sequer na história da humanidade. Mesmo com todas aquelas grandes dificuldades que ele encontrou no início da vida, ele aprendeu como controlar os seus impulsos naturais, como você controla e resiste, como você segura o seu cérebro naquela hora em que ele quer desistir e você persevera, você mantém a tração, mantém a intensidade, construindo, cavocando dia a dia aquele seu objetivo. As coisas mais valiosas estão sempre nos lugares mais profundos. E o que ele fez, simplesmente de forma talvez inconsciente, ele continuou cavocando. Parecia que não tinha nada, mas ele continuou cavocando. Ele não tinha comida, mas ele continuou cavocando. Ele não sabia o que fazer, não sabia onde dormir, mas ele continuou cavocando. Será que você faria exatamente a mesma coisa? Essa atitude raras pessoas têm. A maior parte olha para uma situação como essa e vê um quadro perfeito, uma situação em que ele consegue descrever tanto para os outros como para si próprio, que não há simplesmente mais nada a fazer. Ele acha que isso simplesmente é a melhor justificativa. Estes são os que desistem. Porém, existem os outros que perseveram, que continuam, independente de não existir absolutamente nada ao redor que faça com que aquilo se justifique. Afinal, não importa o que está ao redor, importa o que está dentro daquela pessoa. Todos os grandes nomes tiveram dificuldades, desafios, obstáculos, momentos em que a pessoa olha para aquilo e fala: cara, a melhor coisa a ser feita é desistir. Porém, estas pessoas continuam sem perder a energia, sem deixar que esses obstáculos simplesmente interrompam o seu processo. E você? Você está agindo de forma massiva ou aceitando as desculpas quando elas aparecem para você porque você mesmo aceita? Não é simplesmente para contar para os outros, é você achando desculpas que você pode aceitar. Ah, André, não, eu não tenho tempo para isso. Ah, André, eu trabalho demais. Isso não é para mim. Eu sou pobre. Ou qualquer baboseira que você mesmo esteja se dando neste exato momento ou entregando isso para o seu cérebro. Você cria as suas próprias muletas. Eu vou repetir. Você cria as suas próprias muletas. E o que eu quero é que você destrua de uma vez por todas essas muletas e entre em ação massiva. É exatamente o processo de você não encontrar nada que justifique você colocar esforço, mas você continua cavocando. A nossa vida é exatamente como se fosse uma plantação. A cada pequena ação que você implementa, uma semente é colocada. Quanto mais você plantar ação, mais sementes e mais você vai colher resultados. Porém, a gente se ilude. Mais um ano passou, mais um ano que a gente deseja muito, mas a gente age pouco. E a gente não deixa de agir porque a gente não quer ou porque a gente simplesmente não sabe que a gente deveria agir. A gente sabe, mas a cada dia a desculpa é diferente, a rotina é corrida, a pessoa não me apoiou, a gente simplesmente procura desculpas. Enquanto isso, a gente admira as pessoas que conseguem usar melhor as mesmas 24 horas de seus dias, mas a gente não faz absolutamente nada a respeito das nossas 24 horas. A gente torce para colher mais no futuro, mas a gente semeia cada vez menos no presente. Não há mistério. Sem ação hoje, não há resultado no futuro. E, no fundo, a gente sabe disso, mas a gente se ilude torcendo. É mais fácil assim. Afinal, eu estou cansado. O dia foi pesado. Chega de muletas. Colocar o seu cérebro no modo de ação massiva é exatamente você aplicar esse entendimento que eu sei que você já tem, porém colocar isso na prática. O sucesso está muito mais associado ao volume de ação que você aplica do que qualquer outra variável que você escolha. Os que realmente entenderam isso já estão agindo e estão vivendo uma vida de plantação e, naturalmente, quanto mais eles semeiam, mas eles escolhem. E eu vou te explicar o que tende a acontecer com você se você não fizer exatamente isso, se você não eliminar as suas muletas. Mas antes disso, só um aviso, hoje foi liberada a lição final da série O Cérebro dos Campeões, para você realmente entender o que acontece dentro do cérebro das pessoas que destruíram as suas muletas uma a uma, e por conta disso elas entram em ação. E eu quero não só que você entenda, mas que você também faça isso em você. Para isso, entra aqui em brainpower.com.br/liçãocérebro, enquanto as lições ainda estão no ar. Então vamos lá agora, sabe qual é a consequência que eu mencionei? Basicamente, as pessoas que entram em ação massiva são as pessoas que nós admiramos. Essas pessoas atraem a nossa atenção. Enquanto isso, todas as outras que dependem das suas muletas são telespectadores, que ficam simplesmente assistindo a vida daqueles que agem, daqueles que entram em ação. E sabe como eles fazem isso? Através das redes sociais, televisão, olho sempre colado em uma tela, vivendo a vida através de uma tela, e nessa tela existem as outras pessoas que estão agindo de forma massiva, eliminando muleta a muleta. E basicamente, essas pessoas, que são os telespectadores, se sentem bem de olhar, de admirar. Elas acham incrível tudo isso, o que as outras pessoas fazem, mas elas mesmas não fazem nada. Seguem sendo telespectadores da vida. Não permita isso. Esse capítulo é um chamado para interromper esse processo, caso ele esteja acontecendo com você. Seja apenas uma pequena fração do potencial que isso esteja acontecendo com uma outra pessoa, não importa. Se está acontecendo com você, interrompa esse processo. Quebre todas as suas muletas, e o chamado para esse basta está aqui em brainpower.com.br/liçãocérebro.
E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar. A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais, e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no game.